Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente aí falando a sua opinião sobre o programa, dê crítica, faça críticas, né? Dê sua sugestão pra gente poder melhorar cada vez mais. Então, feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe sempre com a gente aqui do programa. Ele vai ao ar todos os sábados, de 9 às 11 da manhã. But things they got slow for a reason that I know, and ill winds they hold. Pois é, agora estamos ouvindo aí Seldom Seen com a canção The Last Train from Poor Valley. É, mais uma falando sobre trem. Aliás, o que é bastante comum nesse tipo de música, né? Afinal de contas, bom, quem não assistiu aqueles filmes de western e viu aquelas estradas de ferro, aquelas viagens de trem, coisas bem bacanas aí, que das duas uma, ou era cavalo ou era trem, né? Uma coisa que você mais via nos filmes de western. Então, essas músicas têm muito a ver com essa realidade, especialmente do final do século XIX nos Estados Unidos. So the last train from Corvallis, taking brown haired Becky Richmond down. E agora vamos saber o que aconteceu de importante essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como está você?
Ótimo, Edson, com você.
Tudo bem demais. E olha,
música maravilhosa que eu tava ouvindo agora.
Gostou? Ah, é bacana, né?
Muito gostosa, muito gostosa. Não pois conhecia,
é.
Não.
Pois é, na verdade, esse é um CD, esse disco se chama The Creators of Urban Bluegrass. Eles são os criadores do Bluegrass Urbano. Na verdade, quem levou para a cidade grande, né, essa canção do Bluegrass, que é esse country de raiz mesmo, lá do interior dos Estados Unidos, essa banda foi que começou a botar isso na mídia nos anos 60, anos 70, e aí começou a fazer sucesso, porque antigamente o povo nem conhecia, o povo da zona urbana não ouvia tanto música country, só o pessoal do interior mesmo.
Ah, então, é uma coisa interessante. Que mesmo sem ouvir essa explicação, me transportou, né?
Não
que
totalmente, né?
Você
fala assim, eu vou pro western, total. Paulinha, eu falei sobre o que aconteceu no plenário, mas no plenário essa semana foi um plenário praticamente parado por conta da questão dos festejos juninos ainda, né? E então, na verdade, nós vamos falar mais sobre a perspectiva da...
do que vai acontecer.
Vai acontecer, de fato.
Não aconteceu nada essa semana, período de festa junina, deputados nas suas bases, né, anos de eleição, mas enfim, para a gente não deixar o nosso ouvinte intrigado, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer nessa próxima semana.
Uhum.
Segundo o presidente em exercício, o deputado Valdir Maranhão, é uma semana de esforço concentrado justamente para compensar essas duas últimas semanas, a semana passada que não teve nada e a anterior que acabou tendo só uma votação de uma medida provisória, ou seja, foram semanas bem calmas, digamos assim. E aí vai ter um esforço concentrado, segundo o Maranhão, de segunda a quinta-feira. A gente só tem visto votações nas terças e quartas. Ou no máximo segunda e terça, né? Mas dois dias na semana. Agora a ideia é fazer quatro dias na semana. E o destaque é para o projeto que muda as regras relativas aos fundos de pensão. Né, a gente tem, por exemplo, Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil, são os fundos de pensão. E essa proposta promete bastante polêmica, a gente deve ver muita discussão, ela já era para ter entrado em pauta antes, mas o PT tem se mostrado muito contrário, assim como outros partidos, PSOL, PCdoB. Por quê? A polêmica principal aí está na escolha, ele muda regras para dirigentes, para conselheiros desses fundos, e a polêmica está justamente nessa escolha dos conselheiros dos fundos, porque cria uma figura, esses conselhos passaram a contar com os tais conselheiros independentes, que serão escolhidos por processo seletivo, profissional que tem que ter notória especialização. Aí você tem um monte de regras para esses conselheiros independentes, mas para criar essa figura você acaba tirando outros conselheiros, né? Sim, esses conselheiros independentes tomam as vagas desses conselheiros, e uma dessas vagas é justamente os conselheiros indicados pelos beneficiários do fundo. E aí a crítica que é feita é para que esses fundos acabaram... essas pessoas que são justamente os beneficiados finais pelo fundo vão ter menos voz dentro dos conselhos. E, por outro lado, a gente tem aí o governo dizendo que você vai ter mais controle, vai evitar indicações políticas dentro dos fundos de pensão, enfim. Então, promete muito debate essa questão. Agora, antes disso, os deputados têm que votar, inclusive com muita pressa, duas medidas provisórias que estão perto de vencer. Uma vence no dia 14 de julho, a outra no dia 11 de julho. Então, como ainda precisa passar pelo Senado, enfim, vai ser uma corrida contra o tempo mesmo. E uma delas...
E o senador Renan Calheiros já foi claro dizer que não quer a faca no pescoço, né, Paulo?
Exatamente. Porque... Manda sete dias antes, então não vota.
Então não vota.
De vez em quando se faz uma exceção, dada a importância, mas enfim, tem sido essa a
prática
regra
lá do Senado.
Exatamente. E aí uma dessas medidas provisórias é considerada fundamental também, porque a gente está com as Olimpíadas e Paralimpíadas aí chegando, né? E ela cria normas para o controle de dopagem durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas.
Que já está dando uma confusão tremenda por causa daquela história do laboratório que agora foi descredenciado. A coisa está complicada.
Exatamente. É um tema que, enfim, é complicado mesmo, como você falou. E essa medida provisória, por exemplo, ela determina a criação da justiça desportiva de antidopagem para julgar esses casos. Estabelece algumas competências para a autoridade brasileira de controle de dopagem, que é quem vai conduzir os testes e também vai gerenciar os resultados. Enfim, são várias normas aí para adequar o Brasil para a realização dos jogos. E essa medida provisória é a que vence dia 14, né? Tem só essa semana para votar. E a outra que vence ainda antes também é importante, trata de dinheiro, recursos para combater o Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus, da febre chikungunya e da dengue. E também para ações de controle da microcefalia, que é essa doença que está aí vinculada com o Zika. São R$300 milhões para compra de repelentes para grávidas atendidas pelo Bolsa Família, R$70 milhões para o Ministério da Defesa aí para apoiar o combate ao Aedes, o combate por parte das Forças Armadas, e mais R$50 milhões para pesquisas de tanto tratamento quanto diagnóstico do Zika. É isso.
Muito bem. Então acompanharemos aí uma semana bastante movimentada, certamente, porque há duas medidas provisórias que, se não forem votadas, vão caducar, então elas precisam ser votadas, e também temos aí o projeto de lei a respeito dos fundos de pensão. Vamos continuar acompanhando isso aí, e na semana que vem, Paula, você vai contar pra gente como foi tudo isso.
Com certeza, Edson. Um abraço.
Paula, grande abraço, até a próxima.
Tchau,
tchau. Tá aí a participação, portanto, da Paula Bittar, contando pra gente aí sobre como será a sequência das votações na próxima semana, agora na Câmara. Muito bem, e agora vamos saber quais são os outros acontecimentos importantes, né, que a gente tem para relatar para você, acontecendo aqui na Câmara, enfim, no país. A Tessa Guimarães vai trazer para você os destaques da semana. Tessa, é contigo.
Ok, muito obrigada. Pois é, o gasto com a Previdência Social no Brasil deve dobrar em 30 anos. O alerta é da professora Ana Amélia Camarano, doutora em Estudos Populacionais e pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela participou de palestra promovida pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Segundo a professora, o gasto previdenciário representa atualmente 7,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. E esse percentual tende a ser de 15% daqui a 30 anos. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor que mais mata mulheres no país. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 16 mil mulheres serão diagnosticadas com a doença neste ano. Participantes de audiência na Comissão de Seguridade Social e Família debateram soluções para reduzir a mortalidade e evitar a expansão da doença. O coordenador da comissão externa que analisa as obras financiadas com recursos do Orçamento da União, deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, apresentou um projeto de lei que cria um cadastro de livre acesso na internet com todas as obras públicas custeadas por verbas federais. O cadastro, que recebeu o nome de Sistema de Obras Públicas, ou SISOP, será administrado pelo Ministério do Planejamento. O deputado Zé Silva afirma que o objetivo é dar ao governo uma ferramenta de acompanhamento das obras e à sociedade, uma forma de controle sobre o uso dos recursos públicos. A Comissão de Viação e Transportes debateu nesta semana proposta que reserva uma faixa exclusiva para motocicletas em vias com tráfego pesado. O debate foi proposto pelo deputado Hugo Leal, do PSB Fluminense, presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. O objetivo da proposta, que veio do Senado, é reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas. A conclusão dos debatedores, no entanto, é que a principal causa dos acidentes de trânsito do país ainda é a falta de educação dos condutores em geral. Em depoimento à CPI do CARF, o advogado Leonardo Manzan, ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se disse inocente da acusação de envolvimento em compra de sentenças, mas não convenceu os deputados ao explicar como foi indicado para o Conselho.
Isso, Tércia, valeu. É a Tércia contando aí pra gente quais são as novidades e essa questão do CARF, quer dizer, a gente até falou, inclusive, aqui no programa, sobre a CPI do CARF, a atuação dela, né, algumas questões aí colocadas e, nessa semana, um depoimento importantíssimo aí do advogado Leonardo Manzan. Nós vamos ouvir agora esse assunto, nós vamos estendê-lo porque ele vai fazer parte do próximo quadro.
No corredor das comissões.
Corredor das comissões, repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara. Vital, como vai?
Tudo bem, Edson.
Tudo. Vital, conta pra gente aí, o que que, na verdade, os parlamentares questionaram tanto essa questão da indicação do advogado Leonardo Manzani para o cargo de conselheiro do CARF. Como é que foi isso?
Deixa eu primeiro explicar um pouquinho o que é o CARF, porque muita gente pode não entender, e aí é fundamental para entender toda essa questão. O CARF, que é como se chama esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão do Ministério da Fazenda, que julga recursos de empresas autuadas pela Receita. Por exemplo, a empresa tem um volume X de dinheiro em autuação por impostos, ela recorre a esse tribunal administrativo que é ligado ao Ministério da Fazenda. Uhum. Então, você tem uma ideia, se somar todos os processos que estão sendo, o volume de dinheiro que está em todos os processos do CARF, dá 500 bilhões de reais.
Né? E aí, quase um sexto do PIB, né?
Exatamente. Então, um ano atrás, uma operação Zelotes da Polícia Federal descobriu um esquema de venda de sentenças dentro desse órgão. Né? E descobriu que teve só cerca de 70 processos de todo esse volume de processos do CARF deram um prejuízo para os cofres públicos equivalente a quase 20 bilhões de reais. Isso é quase quatro vezes mais que o desvio da Petrobras, para você ter ideia da dimensão do volume de dinheiro que está nesse órgão aí.
Uhum.
Então, qual é a importância desses depoimentos? E aí, para eu poder entrar depois nos desafios que a CPI tem pela frente, porque não está sendo muito fácil a vida dos deputados que estão investigando esse caso aí. Porque o CARF funciona da seguinte maneira: os recursos são julgados por turmas compostas por conselheiros. Metade desses conselheiros é indicada pela Fazenda Nacional. Em geral, são auditores da Receita. A outra metade é indicada pelos contribuintes. Na verdade, quem indica são as confederações patronais, principalmente a Confederação Nacional do Comércio. Então, um ano atrás, quando se descobriu o que a Polícia Federal descobriu, que muitos conselheiros estavam tendo os votos, as decisões nesses processos comprados por escritórios de lobby, aliados a escritórios de advocacia, né, a mando das empresas. Né? Depois disso, o CARF funcionava de uma maneira que permitia muito esse tipo de atuação. Apesar que todo mundo nega, a CPI tem ouvido vários advogados, como você mesmo falou, esse ano passado teve esse Leonardo Manzan, que é genro de um ex-presidente do CARF, né? E outras pessoas que têm sido ouvidas pela CPI, praticamente todas elas já respondendo a processos judiciais por corrupção lá internamente dentro do órgão, simplesmente têm se recusado a falar. Muitas têm sido, inclusive, têm comparecido à CPI amparados por por habeas corpus, que dão a elas o direito de não falar nada.
Permanecer em silêncio, né?
Então, assim, a CPI está num momento em que ela está com uma série de desafios pela frente. Um deles é esse, né? As pessoas estão indo lá e não estão falando, porque, em geral, já respondem a processo e a Constituição dá a todo mundo o direito de não se autoincriminar. Outra coisa é que já há algumas semanas a CPI não consegue votar requerimentos de convocação, principalmente de empresários e pessoas ligadas ao mundo político. Existem 89 requerimentos em pauta já há umas duas semanas, que pediram a convocação de 55 pessoas, e sempre que começa a votação, alguém pede verificação de quórum e a reunião é encerrada por falta de quórum. Tanto que há umas duas semanas o relator da CPI, o deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, disse que estava havendo manobras regimentais para não convocar empresários.
Sim.
Né? Para você ter ideia do tipo de gente que está previsto para ser convocado nessa lista aí de convocações, de requerimentos, olha só, vou ler para você. André Gerdau, presidente da Metalúrgica Gerdau, o pai dele, Jorge Gerdau, Wesley Batista, que é diretor-presidente do grupo JBS, que controla, entre outras empresas, a Friboi, o irmão dele, Joesley Batista, Eduardo Sirotsky, diretor do grupo RBS, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, Roberto Setúbal, presidente do Itaú Unibanco, Sérgio Rial, presidente do Santander, Rossano Maranhão, presidente do Banco Safra, Adriano Volpini, presidente do Banco Boston, Pércio Arida, presidente do BTG Pactual, Steve Armstrong, presidente da Ford do Brasil, ou seja, grandes empresários, sem contar também gente ligada ao mundo político, por exemplo. Tem dois filhos do ex-presidente Lula, que se pede que sejam convocados nesses requerimentos. O Luiz Cláudio Lula da Silva e o Fábio Luiz Lula da Silva. Também o Gilberto Carvalho, que foi ex-secretário-geral da Presidência da República, o ex-ministro da Minas e Energia, Silas Rondô, o ex-senador Delcídio de Amaral. Porque além dessa questão da venda de sentenças no CARF, a CPI também apura denúncia de que houve pagamento de propina na edição de três medidas provisórias que deram benefícios fiscais a empresas automobilísticas. Então a CPI não tem conseguido votar esses requerimentos, as pessoas que têm comparecido lá têm se mantido em silêncio por decisão judicial. E ainda tem um terceiro problema, que é o terceiro desafio para a CPI, que é o prazo. O prazo original da CPI acabou essa semana. O presidente da CPI, deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, conseguiu que o presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, prorrogasse a comissão por mais 15 dias. Só que ele considera esse prazo insuficiente, ele queria que fosse prorrogado por mais 90. Essa semana, os dois conversaram e o Pedro Fernandes disse que o Valdir Maranhão teria concordado em prorrogar por mais 60 dias, mas essa decisão ainda não foi publicada, ainda não é oficial. Né? E agora tem ainda um outro problema, um quarto problema que tem sido enfrentado pela CPI, que é o seguinte, né? Na semana passada, o deputado Hildo Rocha, que é do PMDB do Maranhão e é vice-presidente da CPI, ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que um empresário procurou e disse que estava sendo achacado por um membro da comissão.
Meu Deus.
Para não ser convocado. Então, vários deputados da comissão pediram que isso fosse investigado. O PSDB chegou a entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República para que esse caso seja apurado. O deputado Hildo Rocha não quis dar nomes, nem do empresário, nem do suposto deputado que estaria fazendo isso. E o presidente da comissão acabou procurando a corregedoria da Câmara também para pedir que isso seja apurado. Ou seja, o caso em si, que estão sendo investigados, os casos, né, são muito graves. A CPI tem enfrentado dificuldades desse nível que estou te dizendo. E não está fácil, não. Tanto que essa semana ainda não existe nenhuma pauta ainda prevista, porque está tudo dependendo da formalização, da prorrogação ou não da CPI nesse prazo final. Se não acontecer isso, a CPI tem só mais 15 dias de prazo, mesmo assim, só para uma coisa: para
fazer o relatório.
Só para apreciar, para apresentação e para votação do relatório final.
Relatório
não vai dar para ouvir mais ninguém.
Não dá para ouvir ninguém, exato.
Entendeu?
Muito bem, Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, aí falando com a gente sobre os detalhes da CPI do CARF, essa investigação aí sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga as questões aí relativas a dívidas das empresas, né, autuações que as empresas recorrem então ao CARF para poder se esclarecer e para poder tentar reverter essas autuações. Vital, muito obrigado aí pela participação mais uma vez, grande abraço e até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, portanto, a gente vai continuar certamente acompanhando, vamos ver que desdobramentos aí vão ter, né, a partir dessa CPI do CARF, que está na Câmara agora, com uma prorrogação possível de mais 15 dias, vamos ver se vai realmente conseguir a prorrogação de um prazo aí maior para a conclusão dos trabalhos dessa CPI. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Vai lá, Edson, tudo bom? Tudo, bom dia, ouvinte.
Tudo jóia. Adriana, turismo de inverno, a gente falando aí de tempo muito frio, até mesmo em Brasília está fazendo frio, coisa que é bem novidade, assim, né? Fazer um frio mais rigoroso por aqui, 10, 12 graus à noite. Agora, a Serra Gaúcha continua sendo talvez um dos maiores atrativos para quem quer fazer turismo de inverno, especialmente para quem gosta de vinhos também, né, Adriana?
Ah, com certeza, então olha só, eu não sei se você gosta de frio, eu adoro.
Amo frio.
Pois é, eu só acho...
Meu ar-condicionado aqui é sempre nos 18 aqui nesse estúdio.
A gente sai de casaco de tarde, nunca vi isso em Brasília, né? Muito bom. Mas então, mas aí quem gosta de frio, e se não tá com grana para ir pro exterior, né? Para curtir um frio na América do Sul, país e tal. Cara, a Serra Gaúcha é muito boa. Eu gosto muito, muito de Gramado e de Canela, que na verdade... Uma fica 7 quilômetros da outra, né?
Uhum.
E é isso que você falou, se você gosta, com criança, então lá é uma maravilha, porque tem muito, muita atração, assim. Eu já passei, assim, 7, 8 dias em Gramado e todo dia tinha uma coisa diferente para fazer, sabe? Você não repete evento, você não repete atração para ir.
Uhum.
Então tem parques radicais para menino maior, tem parque de chocolate, da Terra do Chocolate, Chocolate Floribol, tem o Mini Mundo, que é no centro da cidade, que é uma delícia, que são várias miniaturas, né? Bem famoso lá em Gramado.
Uhum.
E tem o Lago Negro, a região é belíssima, né? Vale do Quilombo ali, região belíssima, comida, como você falou, maravilhosa, sensacional. E os vinhos também, né? Que vem ali de mais próximo, ali de Bento Gonçalves.
Exato.
Então, Gramado e Canela é mais para a família, eu acho, assim, uma região bem legal. Tem a Snowland, que é a única estação de esqui do Brasil, né? Só que é falso, né? A neve é falsa. Então, de qualquer forma, é uma oportunidade de você curtir a neve, esquiar, fazer snowboard, né? Isso é em Gramado,
uhum.
Essa Snowland. Funciona o ano todo.
Isso mais para família. E para pessoas, para casal, por exemplo, sem filhos e tal, o que você recomendaria mais? Aí o circuito do vinho seja um grande atrativo, né?
O vinho ali, Bento Gonçalves, é muito bom. É assim, um paraíso para quem gosta de vinho, porque é uma vinícola do lado da outra, né? E várias vinícolas oferecem hospedagem. Ou seja, você nem precisa sair, nem pensar em sair para poder degustar o seu vinho lá tranquilamente. Durante o fim de semana, por exemplo, né?
Uhum.
Eu uma vez já me hospedei na Casa Valduga, lá em Bento Gonçalves, e é um lugar muito bonito, assim, a natureza maravilhosa, a arquitetura também linda, e é um lugar bem acolhedor, mas realmente, aquilo que você falou, para casais ou solteiros, sei lá, com criança, né? Eles nem aceitam criança na Casa Valduga,
uhum.
Porque a intenção lá é realmente estar degustando vinho praticamente o dia inteiro, né?
Uhum.
Então eles nem aceitam crianças. Então, assim, é um passeio diferente desse de Gramado e Canela, né? Que é bem mais família, o de Gramado e Canela, bem mais família. Esse de Bento Gonçalves, daquela região, é um lugar legal para você andar de bicicleta entre as vinícolas, para correr entre as vinícolas, sabe? Umas ruazinhas bem calmas, assim, é muito gostoso, assim, para quem gosta de natureza também, é um lugar maravilhoso.
Bacana.
E o bom é que fica pertíssimo de Porto Alegre, as duas cidades ficam 150 quilômetros, mais ou menos, do aeroporto, né?
Então você chegou lá, pegou um carro, alugou um carro, pega um ônibus e tá rapidinho lá em numa dessas cidades, né?
Isso, aí você curte um inverno, mas assim, se for para lá, né, já tem que pensar que vai pegar muito frio, então já tem que arrumar casaco de verdade. Não,
ou então compra lá, né?
Ou então compra lá. Porque vai casar.
Realmente, casaquinho não dá, não. É pesado, é pesado. Frio no sul, realmente.
Bastante. E aí, se tiver sorte, ainda pega uma neve, né?
De vez em quando cai, é. De vez em quando neva nessas regiões, realmente. É. Bento Gonçalves, especialmente, e Canela. Canela é bastante frio mesmo, né?
Nossa, teve um ano, acho que foi 2013, que nevou no Brasil todo muito, ou 2015, talvez. Não sei, mas aí que o pessoal lá da pousada que eu fiquei em Gramado mostrou as fotos. Nossa, tudo nevado, assim.
Tá? É, não, nevou em Curitiba, né? Foi 2 anos atrás. Foi um negócio, assim, inusitado. Fazia muitos anos, acho que décadas, eu acho, que não nevava em Curitiba e nevou em Curitiba. Que não...
Pois é,
em
Florianópolis também, do lado de Floripa, naquelas montanhas ali do lado, também nevou.
Pois é. Não, ali em Santa Catarina a coisa é maravilhosa. Pois a é. Serra Catarinense é um negócio espetacular. Quem gosta de frio mesmo é 7 graus negativos, é brincadeira.
É, isso aí.
Adriana Magalhães, mais uma vez, falando aí, portanto, pra gente nas suas dicas de turismo de inverno. Lembrando que você pode conferir essas outras dicas no www.atravessarfronteiras.com.br. É o blog da Adriana. Adriana, muito, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Um abraço, Edson. Valeu. Um abraço para os ouvintes. Tchau,
tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães conversando com a gente aí sobre turismo de inverno, especialmente sobre Gramado e Canela, né? E Bento Gonçalves. Portanto, Gramado e Canela para a família. Bento Gonçalves, o circuito dos vinhos para aqueles amantes dos vinhos, portanto, é para casais sem filhos, para solteiros, enfim, que querem realmente fazer um programa diferente. Tá bom? Muito bom. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como está, meu caro?
Tudo tranquilo, Ed. E você, como estão as coisas aí?
Tudo muito bom. Beto, conta pra gente aí a importância da mentira na economia. Rapaz, mas que negócio interessante isso. Olha, eu te conto que meu pai costumava mentir para minha mãe dizendo que não tinha recebido o pagamento ainda. Só que ele não convencia ela muito, não. Ela ficava assim, não, você tá aí me enchendo a paciência, que eu sei que o pessoal paga. Eles não atrasam, eles pagam sempre em dia. Não adiantava muito, não, sabe?
Muito boa. Mas engraçado é porque é mais ou menos disso aí que a gente vai falar. É. Tem um documentário na internet, tem um documentário que chama, um des, entre parênteses, tá? Honestidade, a verdade sobre a mentira. Eu estou traduzindo o título em inglês, né? Mas que fica aí para quem tiver interesse, é muito interessante, muito bom, muito... muito cheio de informação.
Sim.
Na realidade, o que é isso? Esse documentário é sobre um trabalho de economia comportamental. São vários pesquisadores, né, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e um dos experimentos que eles fizeram, um experimento muito interessante, que é o seguinte: ele coloca lá um questionário, né, na realidade, um questionário bem simples de ser feito. Você tem várias matrizes, vários quadrinhos assim, com números.
Sim.
São 20 quadrinhos. E esses 20 quadrinhos têm números ali dentro que se você tem que encontrar dois que a soma dê 10. É uma coisa simples, só que eles só dão 5 minutos para você fazer. Então, em média, as pessoas conseguem acertar 4 dessas coisinhas, certo?
Desses quadrinhos.
Porque não dá tempo dela fazer tudo. Se ela tivesse tempo, ela faria tudo.
Uhum.
Aí tem uma máquina. Aliás, aí ele vai chegar para o cara que está aplicando o teste e vai dizer o seguinte: para cada acerto dele, ele ganha $1.
Sim.
Cada acerto, ele ganha $1. Só que ele, antes de... ele quem vai reportar o acerto, mas do lado da pessoa que está colhendo e que vai pagar, ou vai dar a grana ali na hora, tem uma máquina trituradora.
Uhum.
Aí o cara chega, bota o questionário dele na máquina trituradora e diz quantos acertou.
Ah. E ele que conta aí, quantos que ele acertou. Ele
que conta, uhum, e ele que vai dizer, né?
Sim.
Bom, aí a pessoa que está fazendo o teste vai e paga essa pessoa e essa pessoa vai embora. Só que a trituradora, ela é uma trituradora fajuta. Ela só tritura as pontas do papel e não o meio. Então, eles conferem depois para ver o que a pessoa falou. tá certo? Aí ele divide, foi muito interessante, porque ele diz o seguinte: olha, tem, em geral, as pessoas têm essa percepção de que são honestas. Aí ele pergunta lá para o auditório quem é que se acha honesto, todo mundo levanta a mão e tal. Mas enfim, e quando ele vai pegar os resultados, eles veem o seguinte, que em média as pessoas, como eu te disse, acertam 4, mas elas dizem que acertam 6. Então, elas levam
$2 a mais.
Exatamente. E veja, são $2, e assim, teoricamente, seria uma coisa ridícula, né? Você por $2 a mais, né, você vai mentir?
Pois é.
Você sabe com quantas pessoas eles aplicaram esse teste?
Quantas?
Eles aplicaram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E dessas 40 mil pessoas, 70% mentiram.
Meu Deus.
70% mentiram. E aí o que ele fala é o seguinte: teve os caras top no ranking, que são os hiper mentirosos. Desses hiper mentirosos, são os caras que disseram que acertaram 20.
Nossa.
Tá? Então, esse cara não tem o menor compromisso com aquele, né?
Com a verdade.
Tem compromisso com a verdade, né? Esse cara que não tem o menor compromisso com a verdade, ele associa a esses grandes golpistas, esses grandes esses caras que aplicam aqueles esquemas, né? aquelas fraudes financeiras e tal, que são poucos caras que geram um custo considerável, mas que para eles gerou $400 de prejuízo. Enquanto que a esmagadora maioria, ou seja, 28 mil pessoas, geraram pequenas fraudes, com pequenas fraudes, geraram $50 mil de prejuízo.
Nossa. Então, ou seja, o resumo da ópera é que as pequenas, a soma de várias pequenas mentiras gera um grande prejuízo, né?
Gera um grande prejuízo.
Exatamente.
E é super interessante esse documentário, até porque eles fazem eles continuam essa análise para chegar na questão da corrupção. Então, eu aconselho ver, principalmente aconselho que você veja, os ouvintes assistam, e outras pessoas, colegas que estejam interessados nessa questão do combate à corrupção, eles têm muito boas ideias para passar.
Muito bom. Beto Veiga, obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço.
Grande abraço, Ed.
Tá aí. Valeu, um abraço. Tá aí a participação do Beto Veiga, portanto, comentando aí sobre a questão da mentira. E é, né? Às vezes a gente fala assim, mas é um pequeno golpe. Mas vários pequenos golpes podem gerar muito prejuízo grande, porque às vezes nem a pessoa não tem nem habilidade para aplicar um grande golpe, mas aplica lá um pequenininho. Só que a soma desses pequenininhos vão dar uma confusão tremenda depois, ou seja, vão gerar um grande prejuízo. Muito bem, agora nós vamos de música aqui no programa. Essa música é chamada House of Gold, Casa de Ouro, mais uma canção aí do Seldom Seen para você, ouvindo bastante country hoje aqui no programa.
People steal. They cheat and lie for the wealth and what it will buy. Don't they know on the judgment day that the gold and silver will melt away? I'd rather be in a deep dark grave and to know that my poor soul was saved and to live in this world in a house of gold and deny my God. Thank you.
but good as gold and silver too. When your heart's not pure and true, sinner, hear me when I say, fall down on your knees and pray. I'd rather be in a deep dark grave and to know that my saved, and to live in this world in a house of gold, and to know my God and do my soul.
Lindíssima, né? Lindíssima canção House of Gold com The Seldom Seen, essa banda aí, esse grupo de música bluegrass, música country de raiz que a gente está ouvindo no programa de hoje. E vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.